Na Semana Mundial do Meio Ambiente, um dos destaques é o ESG. Um dos pilares desse conceito que vem pautando empresas do mundo todo é a sustentabilidade. E o Grupo Marista, por exemplo, aqui em Curitiba, é o responsável por instituições de ensino e hospitais. Mas como o ESG permeia grupos como o Marista, que atua em diferentes áreas e importantes áreas? O Grupo Marista realizou nos últimos dias o painel ESG e por isso convidamos o Maurício Zanforlin, que é CEO do Grupo Marista, para contar um pouco mais aqui para todos nós sobre conquistas e desafios ainda nesta área. Em primeiro lugar, Maurício, seja muito bem-vindo aqui à CBN Curitiba. É um prazer tê-lo conosco.
Muito obrigado, Joyce. Muito obrigado pelo convite. O prazer é meu de estar aqui conversando com vocês, com os nossos ouvintes, para falar desse tema tão apaixonante e tão importante e atual na agenda de qualquer empresa, qualquer instituição, que é o ESG.
Comentei sobre o painel ESG, então antes de mais nada, para falarmos sobre isso, sobre essa ação do grupo. O Grupo Marista apresentou as principais iniciativas nesse sentido no último ano. Qual dessas ações o senhor destacaria aqui para a gente?
Olha, a primeira diz respeito à nossa estruturação em relação a colocar em prática as iniciativas do ESG, que são um conjunto de mais de 32 iniciativas mapeadas. E dada a complexidade de tantas iniciativas e de diversos negócios nos quais nós estamos presentes, como você comentou, a PUC do Paraná, nós temos a FTD Educação, que é a nossa editora.
Exato.
Também a área de saúde, com dois hospitais em Curitiba, o Centro Marista de Defesa da Infância, e agora recentemente um CVC, o Corporate Venture Capital, para investimento em startups e fomento de inovação, que é a Rosei Ventures. A gente precisa coletar uma quantidade de dados muito grandes. Os dados eles são fundamentais para que a gente tenha indicadores para entender de que forma nós estamos avançando nessa agenda de ESG. E nesse ano nós trabalhamos muito profundamente em estruturar uma plataforma, mas mais do que isso, uma governança com a criação de fóruns com temáticas transversais entre os nossos diferentes negócios. E dessa maneira a gente conseguir estar preparado também para extrair boas práticas, compartilhar isso dentro do Grupo Marista e gerar insights. E também eu destaco o fato de nós envolvermos uma quantidade muito maior de colaboradores, hoje já são mais de 300 pessoas diretamente envolvidas nas discussões de ESG. A nossa agenda de inclusão, que teve uma série de iniciativas muito importantes, e também a nossa agenda de ambiental com o nosso primeiro inventário de efeitos de gases estufas na história do Grupo Marista, que foi um passo bastante importante no pilar do ambiental.
O senhor citou vários pilares do ESG, são três, né? Sobre sustentabilidade sim, mas sobre governança, também sobre o social. E qual o desafio na prática para um grupo do porte como o do Marista, com vertentes na educação, na saúde, na editoria, né? Na parte da editora também, para implantar e no final das contas aplicar também os conceitos? Tem esse outro lado também, não, Maurício?
Sem dúvida, Joyce. O primeiro desafio eu entendo que é nós termos uma política e práticas que sejam comuns dentro do Grupo Marista para cada uma das nossas unidades de negócio, que tem realidades distintas e estão em estágios diferentes.
Estágios
também.
Uhum.
Então, esse certamente é o primeiro. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através desses fóruns que eu comentei, onde nós reunimos diferentes públicos das diferentes unidades para trazerem as suas práticas e contribuírem no desenvolvimento e aperfeiçoamento um com a outra frente de missão, é como a gente chama as nossas unidades de negócio. Então, esse é um primeiro desafio, porque enquanto Grupo Marista, a gente quer avançar em todas as frentes de missão, em todos os pilares. Um outro desafio que é muito importante é avançar na velocidade que a instituição é capaz. Esse não é um projeto de começo e fim, isso é um programa. E talvez mais do que um programa, a nossa intenção é que isso seja parte do nosso modelo de gestão, quase parte da nossa cultura. E para isso, nós precisamos ter certeza que a gente engaja a todos os colaboradores. não basta a alta gestão estar muito engajada e a gente ter diretorias tocando isso, se o colaborador que está ali, né, na nossa impressora, na gráfica, no chão de fábrica, também não pensar e não saber que ESG é uma temática importante e que envolve o seu dia a dia. E para que isso chegue na ponta, isso requer um tempo. Uhum. Então, a gente tem que andar na velocidade em que a gente consiga permear essa agenda dentre todos os colaboradores. Amanhã ou depois, nós não estamos aqui, mas a instituição segue. Uhum. E, portanto, a nossa preocupação é que isso seja uma propriedade, uma identidade da instituição e não de algumas pessoas que tomaram a iniciativa simplesmente.
Enquanto você falava, Maurício, me chamou o fato do transversal, e aí eu complemento a observação com uma pergunta da tecnologia. Em tempos de inteligência artificial, de tantas ferramentas, disso fazer parte mesmo do nosso dia a dia, isso pode ser um auxílio, essa ferramenta, de que forma para que isso na efetividade seja transversal, o ESG?
A tecnologia está presente em todos os aspectos do ESG, a começar pela gestão e organização dos indicadores. Então, nós tivemos que criar uma base de dados que não existia, desenvolver uma plataforma de coleta dessas informações. Nós acompanhamos mais de 50 indicadores distintos de ESG e sem uma tecnologia adequada, onde a gente consiga ter BIs, fazer analytics, gerar insights a partir desses dados e informações, a gente tem muita dificuldade de saber como priorizar e aonde botar foco e energia dentro dessa agenda. Então, esse é o primeiro ponto e é talvez estruturante. Mas a tecnologia também está muito presente em cada uma das avenidas do ESG. Então, vou te dar um exemplo. No aspecto ambiental, nós tivemos uma redução de 85% de consumo de água na nossa gráfica, que é a nossa unidade fabril, onde a gente tem maior volume de consumo
de água.
Que
tem aquela ideia de fábrica mesmo, né?
Exato, exatamente. Até o aspecto físico é de fábrica. E como é que a gente fez isso? Por introdução de tecnologia de novos processos em substituição de outros mais antiquados e que nos levou a essa possibilidade. Da mesma forma, quando a gente trata de resíduos sólidos nos nossos hospitais, nós estamos avaliando um equipamento que coleta os resíduos alimentares, extrai o líquido disso e introduz de volta como água reutilizável para jardinagem, limpeza. Portanto, a gente demanda menos da rede pública e também entrega e passa a ter uma necessidade de processamento reduzidos sólidos menor. Uhum. Um outro exemplo de tecnologia, e isso uma tecnologia bastante avançada que envolve inteligência artificial, é no pilar da governança. Nós temos hoje um sistema que se chama Hércules, que ele se utiliza de inteligência artificial e que ele busca dezenas de bases de dados públicas para verificar e validar aspectos relativos a compliance, relativo à idoneidade de fornecedores, se existem ou pertence a algum cadastro negativo. E isso é rodado diretamente, são milhares de dados que a gente processa. Serve também no momento de contratação de colaboradores, no momento de escolha de fornecedores, de professores, e é altamente tecnológico. E se a gente não tivesse isso, a gente não daria conta do volume que a gente tem pelo grande número de fornecedores, o grande número de colaboradores. Então, está diretamente conectada a essa agenda.
Aqui na CBN eu estou conversando com o Maurício Zanforlin, que é CEO do Grupo Marista. E estamos contando mais para você sobre ESG e sobre grupos deste tamanho, deste porte, desta importância, como o Marista, estão encarando o ESG na prática. Porque deixou de ser um conceito e sim uma, realmente uma prática, uma necessidade, um diferencial, inclusive, no mercado. Nós falamos um pouco do fórum e das ações. Pode já, Maurício, adiantar os próximos passos, aliás, previsões, metas para o restante de 2025 e o que já planeja para 2026?
Posso sim. A gente se estabeleceu uma meta nesse ano de melhorar o nosso nível de maturidade em ESG. O que é isso? Existe uma escala que vai de 1 a 5, que avalia os três pilares do ESG, o ambiental, o social e governança, sobre como é que as empresas se enquadram nessa escala. O nosso nível hoje ele é um pouco abaixo de 3.
Tá.
É, como média do Grupo Marista, um pouco diferente em cada uma das nossas unidades de negócio. E a nossa meta é ficar acima de 3. Para você ter uma ideia, Joyce, de como isso é difícil e complexo, estar um pouco acima de 3 significa estar entre as 25 melhores empresas do Brasil.
Nossa.
Essa é a nossa ambição, meta até o final do ano. Isso requer investimento, requer dedicação de pessoas, muito trabalho. Então, essa é uma das metas que eu te adianto. Uma outra coisa que a gente tem feito, e a gente introduziu a partir desse ano, foi uma vinculação da remuneração variável dos colaboradores que, pela política, participam do programa, atrelado ao índice de maturidade. Ah. Então, a gente também começa a remunerar as pessoas conforme o impacto que a gente gera a partir dessa agenda de ESG. Então, isso é uma novidade e a gente está testando isso a partir deste ano. Nós queremos avançar mais rapidamente no pilar do ambiental, porque hoje, dentre todos, é o que a gente precisa acelerar. E para isso, a gente está buscando certificações como o ISO 14001 no nosso principal polo, que é a nossa gráfica, que mais conexão tem com o fato de ambiente. E por último, um outro ponto que vale a pena te destacar é que a gente já deu início às reflexões sobre como é que a gente incorpora na avaliação de projetos, em business case, quando a gente decide fazer um investimento, variáveis de ESG. Então, se a gente decide construir um novo bloco, um novo prédio, o quanto de gases de efeito estufa ele vai gerar? Quer seja na sua construção, quer seja na sua própria operação. E como é que nós mitigamos esse efeito? Como é que a gente cancela esse efeito através de outras iniciativas? Então, análises como essa passam agora a incorporar a avaliação corriqueira de projetos. E da mesma forma, impactos no social, se existe alguma questão de governança que precisa ser revista para garantir os nossos princípios e valores. Então, dessa maneira, a gente trata o ESG, conforme comentei antes, numa perspectiva de modelo de gestão, efetivamente, afetando as nossas decisões e a maneira como a gente resolve as nossas questões.
E quando, Maurício, você mencionou ambiental sendo um desafio, uma curiosidade que eu tenho é, nós estamos falando sobre governança ambiental e responsabilidade social. E, naturalmente, o Grupo Marista trabalha com educação e saúde, que tem muito atrelado à questão do social e da própria governança, não é? Como ir além numa área em que o grupo, por exemplo, já atua muito e já faz várias ações, né? Como trabalhar isso e trazer de um outro olhar, de uma outra prática também?
Nós dizemos que nós somos ESG antes de sabermos disto.
É, exato, exato.
Porque
é.
O Instituto Marista, ele nasce pelo S do social, né, de servir principalmente aqueles mais necessitados através da educação para formar cidadãos éticos, justos e solidários, de acordo com a nossa identidade marista, com o objetivo, no final das contas, de melhorar o mundo, fazer a transformação da sociedade. A educação é talvez uma das ferramentas mais potentes sobre isso. E a sigla, nesse aspecto, é o menos importante de tudo, né? O que realmente nos move e nos conecta a essa agenda é a nossa missão e é o nosso propósito. Então, como que a gente vai além? Eu entendo que a maneira como a gente, no social, no, na, na governança, impacta mais é aplicando, de fato, a nossa identidade, a nossa característica, a nossa cultura, a nossa origem marista do padre São Marcelino Champagnat, lá, que nasceu no final do século XVIII na França. Isso é através de um trabalho de humanização, onde a gente, por exemplo, no Hospital Universitário Cajuru, que é um hospital 100% SUS, e no Hospital São Marcelino Champagnat, nós temos mais de 380 voluntários diariamente trabalhando conosco, interagindo com os nossos pacientes, ajudando na sua recuperação, no seu tratamento. É quando a gente, por exemplo, tem uma área dentro da PUC do Paraná que chama PUC Acolhe, e que abraça a comunidade ao seu redor.
E isso a gente vê, evidentemente, da comunidade ao redor da PUC, né, Maurício?
A Vila Torres.
Exato.
A universidade é uma universidade de portões abertos, de livre trânsito, porque isso conversa com a nossa filosofia, esse nosso jeito de ser. E aí a nossa importância com o social e diversos programas que a gente, junto a alunos também, como programas de bolsas para alunos que sejam os primeiros na sua família a terem ensino universitário. Uhum. A gente já tem mais de 20 alunos que têm 100% de bolsa nesse programa. Quando a gente faz, por exemplo, programas de vestibular afirmativo para pretos e pardos, porque a gente sabe que hoje há uma desigualdade muito grande nesse aspecto. Quando a gente estabelece vagas afirmativas de contratação dentro do grupo marista, também de pretos e pardos, para chegar num percentual de participação do nosso contingente de colaboradores mais próximo do que a realidade nossa da sociedade. Hoje a gente está um pouco abaixo, mas a gente tem avançado muito nisso. E as vagas afirmativas nos permitem isso. Então, eu acredito que dessa forma a gente consegue ir um pouco além. E só para concluir aqui a resposta, quando a gente fala governança, 100% dos nossos conselheiros de administração tem que fazer o curso do IBGC.
Ah, sim, tem que ter o preparo.
Eles têm que ter o preparo, têm que ser aptos nas reuniões mais estratégicas da instituição, terem uma perspectiva ampla.
E isso, comentando isso, Maurício, até vai ao encontro de uma outra curiosidade minha, que é o fato justamente de como hoje, diante da expertise e da experiência de vocês no grupo, ver a importância do ESG. Deixou realmente de ser uma obrigação ou de um dever, ou é uma obrigação ou um dever, não pode ficar só na teoria para tentar conquistar alguns índices por aí, porque essa questão da preparação chama muito a atenção nesse sentido, né?
Eu entendo que é um dever, ele começa pelo dever, mas eu vejo, Joyce, que ele caminha para uma obrigação.
Tá.
Ele é um dever por uma questão de conscientização.
Uhum.
Cada um de nós, que estamos à frente de organizações, diante de uma realidade de um mundo onde a gente vê os recursos naturais cada vez serem mais desgastados,
sim,
gerando poluição, gerando problemas para as próximas gerações, a gente não pode ficar inerte, a gente tem que fazer alguma coisa. É pensar em nós mesmos, é pensarmos na humanidade. E a gente também tem uma responsabilidade social. E isso é papel, e que a gente deseja que seja, de cada um dos colaboradores do Grupo Marista. Então, nós entendemos que é um dever nosso atuarmos em prol de uma sociedade melhor. No final das contas, é isso que a gente está falando. É simplesmente sobre isso. A gente quer criar um amanhã que seja melhor do que é o de hoje. Uhum. Ou que seja melhor do que seria caso a gente não fizesse nada, né? Então, aí nesse aspecto é um dever. E nós, enquanto instituição, nascemos com essa perspectiva. Ninguém obrigou o padre Marcelino Champagnat a começar a trabalhar por essa missão. Entretanto, a legislação, os marcos regulatórios vêm avançando muito rapidamente.
Uhum.
E isso em breve, ou em breve não, isso já está se tornando obrigação e vai se tornar cada vez mais. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma lei anticorrupção,
uhum.
e a gente é obrigado a aderir a essa lei, quando a gente inclui, por exemplo, nos contratos com os nossos fornecedores cláusulas de anticorrupção, cláusulas de que eles também estão aderentes ao nosso código de conduta, isso é uma obrigação. Quando a gente discute, por exemplo, as novas normas contábeis que começam a ser desenvolvidas, como IFRS S1, S2, que trata dos impactos climáticos dentro da contabilidade, na gestão de risco das instituições, que começa a ser implementada ainda com um escopo menor para menos empresas, primeiro de capital aberto, a gente sabe que isso muito em breve chega para todas.
Uhum.
E a gente vai se antecipando a isso. Então, vai ser uma obrigação e eu acho que isso é importante que seja, porque isso vai garantir uma amplitude maior de implementação dessa agenda que é benéfica para todos.
Quando o senhor comenta assim, algo já é de imediato na minha cabeça, ver como tudo está conectado. Se contabilidade tem a ver com mudanças climáticas, é muito mais profundo. Por isso que a gente traz também esses assuntos, para que você, ouvinte, faça a conexão entre o factual, como a gente fala no jornalismo, a notícia por si só, com o que está acontecendo no mundo. E essa é uma agenda que todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos. Então, muito obrigada, Maurício, por nos contar não só das iniciativas do Grupo Marista, mas por esse contexto. Vai ajudar muito a gente nessa construção, não só do pensamento crítico, mas essa caminhada toda que todos nós aqui estamos fazendo, né? Juntos, por sinal.
Eu que agradeço, Joyce. Foi um prazer conversar aqui com você e todos os nossos ouvintes. Como eu disse, essa é uma agenda apaixonante e é uma agenda de todos nós por um mundo melhor.
Eu aqui na CBN conversei com o Maurício Zanforlin, que é CEO do Grupo Marista. Falamos sobre ESG, também sobre ações do grupo nesse sentido. E a entrevista depois vai ficar na íntegra para você no cbncuritiba.com.br.